Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, litoral sul do Paraná e de Santa Catarina. Estamos na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas, com a programação da Trajano pela Paz. Nesta sexta-feira, nós falaremos sobre 100 anos da Coluna Prestes. E para falar sobre esse tema, nós temos a alegria de ter a visita de Luiz Carlos Prestes Filho. Boa tarde, Luiz Carlos.
Boa tarde, um prazer poder estar aqui na Rádio Cultura, conversar com você e poder passar para os ouvintes algumas informações sobre esse momento que nós vivemos, que quando celebramos os 100 anos da maior marcha da história da humanidade.
100 anos de Coluna Prestes, uma trajetória que mostrou para o Brasil a força do tenentismo. É assim que a gente pode falar? Foi através do tenentismo, dessa reunião entre amigos, que se tornou essa marcha?
O movimento tenentista, ele é um ciclo da história do Brasil, que começa com o levante do Forte Copacabana, dia 5 de julho de 1922, e ele vai se estender até a Revolução de 30, a Revolução de 1930. Dentro desse ciclo, nós temos depois do segundo 5 de julho, que acontece em São Paulo, comandado pelo Marechal Isidoro Dias Lopes e pelo Joaquim Távora e Miguel Costa. E está inserido neste período, de 22 a 30, a marcha da Coluna Prestes, quando meu pai, que servia como capitão no Batalhão Ferroviário de Santo Ângelo, sublevou o batalhão para poder manifestar sua solidariedade com os revolucionários de São Paulo. O ciclo tenentista é um ciclo que envolve a juventude do Exército, jovens oficiais do Exército Brasileiro, que desejavam a industrialização do Brasil, desejavam eleições secretas, o direito de voto da mulher, a libertação do Brasil da dependência do capital financeiro internacional, desejavam liberdade de expressão, a regulamentação de todos os partidos políticos, de todas as tendências, portanto era um movimento liberal. Esse ciclo do movimento tenentista é um ciclo muito importante porque ele vai, no final das contas, levar, né, o Brasil à modernidade. E ele também está ligado com outros acontecimentos do início do século no Brasil. Ele vai estar ligado a fatos que também acontecem em 1922, não aconteceu somente o levante do Forte Copacabana, mas também a Semana de Arte Moderna, coordenada por Oswald de Andrade, Mário de Andrade, da qual participaram Anita Malfatti, Vila Lobos, Minotti Del Pitia, e que, de certa maneira, introduziram a arte brasileira na modernidade. Em 1922, também, acontece a fundação do Partido Comunista Brasileiro, que é o primeiro grande partido político na história do Brasil, e principalmente um partido que representa, que vai representar ao longo de décadas, a classe operária e o trabalhador rural. E 1922 é o auge, assim, das reuniões que aconteciam no terreiro da Mãe de Santo, Tia Ciata, onde, reunindo homens como Pixinguinha, Sinhô, Donga, João da Baiana, é onde vai surgir o samba e o carnaval. Em 1922 é um ano emblemático, né, porque também se comemorava os 100 anos da independência do Brasil, né? Então, eu penso que o movimento tenentista também ele não está isento de ter influências da Semana Moderna, da fundação do Partido Comunista, do samba, do carnaval. De certa maneira, O ano de 1922 era emblemático para a história do Brasil.
Quando a gente pensa que há 100 anos atrás estavam discutindo alguns temas que nós temos alguns temores, por exemplo, nós estamos correndo o risco de perder não só os direitos trabalhistas, como alguns direitos humanos. Isso foi uma ameaça que nós vivemos nos últimos anos. Queria que você contasse um pouquinho como era essa visão deles na época.
É, a coluna Prestes, ela, como eu disse aqui, o movimento tenentista, ele vai iniciar 5 de julho de 22, tem o segundo 5 de julho, as tropas recuam para o oeste do Paraná, e meu pai vai sublevar o batalhão, ele não foi avisado que aconteceu o segundo 5 de julho, e ele vai sublevar o batalhão dele dia 28 de outubro, de 28 para 29 de outubro de 1924. E então, quais eram as bandeiras desses jovens oficiais do Exército Brasileiro? Com certeza essas bandeiras são atuais, né? Porque os jovens oficiais tinham vergonha da situação em que se encontrava o Exército Brasileiro do ponto de vista científico e tecnológico. Se vivia um atraso total, né? O armamento das Forças Armadas era igual o da época da Guerra do Paraguai, já tinha acontecido a Primeira Guerra Mundial, e era necessário a ter ajustes, né, tecnológicos. Então isso é atual, né? Nós hoje sabemos que o Brasil está muito atrasado, né, do ponto de vista da ciência, da inovação, da tecnologia, né? Isso se reflete, por exemplo, eu falei aqui do tema que eles lutavam pela industrialização do Brasil. Hoje, nós estamos, meta do governo federal, os governos estaduais e municipais, a reindustrialização do Brasil. Nos últimos 30 anos, nós assistimos o sucateamento da indústria brasileira. Então, como industrializar o país, reindustrializar o país sem ciência e tecnologia, né? Então, é um tema absolutamente atual. Outro tema, eles que desejavam eleições secretas, direito do voto da mulher. O quanto nós debatemos nos últimos anos a questão da lisura das eleições e também o papel da mulher na sociedade contemporânea. Nós ainda sabemos que o espaço que a mulher ocupa nas câmaras municipais, no legislativo estadual, no Congresso Nacional, ainda é muito pequeno, é reduzido. As mulheres precisam, né, ter mais espaço para poder, de certa maneira, ainda... comparado com outros países, o Brasil está muito atrasado. E é constatada a pauta da mulher, é muito importante, né? Nós não podemos esquecer o que assistimos na pandemia, né? O feminicídio, a agressão contra as mulheres, né? E que ocorre todos os dias, né? Então também é uma pauta, porque da coluna Prestes participaram 50 mulheres, que não foram, elas foram guerreiras, né? Pegavam em armas em momentos decisivos dos combates. Também é muito atual esse tema que você colocou agora, porque, sabe, Jussara, é importante a gente pensar que não se poderia industrializar o Brasil se você não fizesse uma legislação trabalhista que pudesse proteger o trabalhador, né? Pudesse efetivamente que representasse vitórias sociais, né? Como protegesse o trabalhador em torno das 8 horas de trabalho, férias gratificadas, com gratificação normal, o respeito ao trabalhador na hora da demissão ou de contratação. Mas eu estou falando de coisas muito simples, mas tem outros direitos, né, que eu poderia aqui listar que, na verdade, nos últimos anos, nas reformas que foram feitas em relação à legislação do trabalho, nós assistimos aí uma precarização do mercado do trabalho, né? Muitos dizem assim que, na verdade, nós estamos assistindo uma uberização, né? Tudo está sendo transformado num sistema Uber, né? E uma situação onde que ocorre, inclusive, junto com o esvaziamento do movimento sindical. Bem, é muito atual também o Brasil buscar uma independência do capital financeiro internacional. Na época era o capital inglês e hoje é o capital americano, o capital financeiro da União Europeia, que terminam determinando os rumos da política e da economia do Brasil. Então, com certeza, as bandeiras elas são extremamente atuais. Eu penso que comemorar os 100 anos da marcha da Coluna Prestes, uma marcha revolucionária que os jovens comandantes, meu pai estava com 26 anos, né, Cordeiro de Farias com 22, esses jovens oficiais que marcharam pelo Brasil, através do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, região onde hoje está o Distrito Federal, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, norte de Minas, né? Essa marcha de 25 mil quilômetros pelo Brasil é uma marcha que demonstra que quando o jovem brasileiro acredita, tem convicções, acredita nas ideias, nos ideais, ele é capaz de qualquer sacrifício. Durante essa marcha, o exército brasileiro tentou muitas vezes aniquilar a Coluna Prestes, mas a Coluna Prestes conseguiu derrotar mais de 17 generais do exército brasileiro, venceu várias batalhas e conseguiu espalhar essas ideias, essas bandeiras que eu citei aqui, os ideais, as principais reivindicações, né, que pelo interior do Brasil. Os jovens oficiais e os jovens políticos brasileiros, e os políticos tradicionais, os coronéis, muitas vezes estavam ali preocupados com o litoral do Brasil e não se sabia nada do que acontecia dentro do território brasileiro. Então a marcha também foi uma marcha de descoberta, ela marchou praticamente só pelo interior do Brasil. Então foi um movimento que sacudiu verdadeiramente o Brasil e que demonstrou, criou um ambiente, né, necessário a mudanças. E na liderança estava meu pai, Luiz Carlos Prestes, mas eu não posso esquecer dos outros comandantes, né, do general Miguel Costa, do subchefe, meu pai era o chefe do Estado-Maior, mas tinha o subchefe do Estado-Maior, Juarez Távora, e os quatro comandantes dos destacamentos, né, Oswaldo Cordeiro de Farias, Antônio Siqueira Campos, Djalma Dutra Soares e João Alberto Lins de Barros. Eram 1.500 homens que conseguiram provar para o Brasil que eram necessárias mudanças.
Dessas mudanças que eles falavam na época, nós continuamos discutindo reforma agrária, demarcação de terras dos povos originários, e temos essas questões de problemas com as perdas trabalhistas e as questões de direitos humanos. Na época, o povo que estava junto com essa tropa, com essa marcha, também participavam os quilombos, pelo que eu entendi. Está correta essa informação de que as pessoas dos quilombos também estavam participando, ou ajudando, promovendo?
Não, na verdade, quando a Coluna Prestes termina a marcha, em início de 1927, meu pai recebe uma visita de Astrogildo Pereira, fundador do Partido Comunista Brasileiro, e ele entrega para o meu pai alguns livros de Marx, Engels e Lenin, e meu pai lê O Estado é Revolução. E ali ele entende que não adianta trocar um homem, tirar um homem e botar outro no poder. Na verdade, tinha que se mudar o sistema político, econômico, social. Por isso, ele cada vez mais vai se aproximando do ideário de uma revolução socialista. Mas durante a marcha ele não tinha noção. Ele mesmo sempre disse que ele não tinha nenhuma noção. Ele quando termina a marcha, que ele vai pensar por que um país tão rico como o Brasil tinha um povo morando na miséria, passando fome, sem grandes alternativas. E aí que ele vai pensar, mas como que isso acontece? Né? Com um povo tão trabalhador, um povo tão dedicado, inteligente, mesmo sendo analfabeto. Né? E ele vai pensar sobre essas questões e vai estudar a fundo o marxismo, o leninismo, e se transforma num comunista revolucionário. Ele vai entrar para o Partido Comunista em 1934. A marcha terminou em 1927. E é aí que vem, né, a visão dele da necessidade de uma reforma agrária, uma necessidade de respeitar a identidade étnica dos povos originários do Brasil e oferecer a eles alternativa. Meu pai, depois da marcha da Coluna Prestes, ele vai, como eu disse aqui, entrar para o Partido Comunista, e o Brasil, em 1935, 36, já estava marchando ombro a ombro com o fascismo no mundo, né? E ele vai liderar o movimento armado de 1935 contra o fascismo. É preso, sua primeira companheira, Olga Benário, é presa também, deportada para a Alemanha, onde ela vai morrer num campo de concentração, numa câmara de gás. Mas meu pai fica preso 9 anos e sai da prisão em 1945. E já em 1945, ele é eleito senador da República, o Partido Comunista é legalizado, e é aí que ele, como senador, vai trabalhar muito e nos programas, diretrizes do governo federal, o tema reforma agrária. É um tema que não fez parte das bandeiras da Coluna Prestes. A reforma agrária, vamos dizer assim, esse tema nasce nas atividades políticas de Luiz Carlos Prestes, após a marcha da Coluna. Não é, durante a marcha, ele nunca, o tema reforma agrária não era recorrente, nem a questão dos povos originários. Mas, com certeza, depois de atravessar todo o Brasil, depois de conhecer a realidade em que vivia o povo brasileiro, ele, como consequência da marcha, ele entendeu que era necessário entregar a terra para aqueles que trabalham na terra.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.